Lição 10. Formação de equipe. Introdução. Nada significativo já foi alcançado por uma pessoa agindo sozinha. Uma equipe não é apenas um grupo de seguidores. Uma equipe é um grupo unido por um grande objetivo, valores comuns, cooperação e liderança reconhecida. Comece pensando sobre quem é a sua equipe. A equipe não é a igreja inteira. A equipe não é apenas as pessoas que ocupam cargos. Por que você precisa de uma equipe? As equipes têm mais recursos, ideias e energia do que um indivíduo. Equipes maximizam o potencial das pessoas e protegem suas fraquezas. O líder deve garantir que as pessoas tenham as responsabilidades e cargos corretos, para que seus potenciais tenham máxima efetividade e suas fraquezas sejam minimizadas. Equipes apresentam diferentes perspectivas em como responder a uma situação. Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos, disse: "Nós não devemos usar apenas os cérebros que temos, mas todos os que podemos pegar emprestado." Se os seus objetivos podem ser alcançados sozinho, seus objetivos são pequenos. Grandes objetivos exigem uma boa equipe com boa liderança. Quanto maior o objetivo, melhor a equipe deve ser. John Maxwell usa a ilustração de escalar uma montanha para descrever a necessidade de uma equipe forte. Ele chama isto de princípio do Monte Everest. Outro princípio de John Maxwell nesta lição inclui o ponto fraco, fruto estragado e o banco, apesar de que os termos e explicações dos princípios não são os mesmos. À medida que o desafio se torna maior, a necessidade de um trabalho em equipe aumenta. Para conquistar um grande sonho, você deve ter uma grande equipe. Uma equipe dos sonhos é criativa, unida, flexível, motivada, complementadora, determinada e experiente. A equipe deve ser apropriada para o sonho. É irreal dizer que uma equipe pode cumprir algo grande se não forem uma grande equipe. Você deve desenvolver a equipe e desenvolver um sonho apropriado a ser conquistado. Você deve trabalhar no desenvolvimento da equipe antes de desenvolver o sonho. Aspectos de uma equipe forte. Uma equipe não é forte somente porque tem indivíduos fortes. Talentos individuais não irão fazer uma grande equipe, até que os membros cooperem. Uma equipe é um grupo que é unido por um grande objetivo, valores em comum, cooperação e liderança reconhecida. Se os membros têm seus próprios objetivos que interferem com o objetivo da equipe, a equipe não será forte. Se os membros têm valores diferentes, a equipe não poderá ser forte a longo prazo. Se os membros da equipe não cooperam para compensar fraquezas individuais, a equipe não será forte. Se os membros têm conflitos porque não seguem a mesma autoridade, a equipe não será forte. Alguns estilos de liderança não irão construir uma equipe. Se um líder quer simplesmente ajuda com seus objetivos, trabalha sozinho tão bem que o esforço das outras pessoas não parece necessário, ou sempre toma as decisões para que discussões não sejam necessárias, ele não irá construir uma equipe. O apóstolo Paulo usa a ilustração do corpo físico para descrever a unidade da igreja em 1 Coríntios 12. O interesse próprio é um problema quando membros não submetem seus próprios interesses ao objetivo da equipe. O interesse próprio causa inveja e a busca por cargos pelos motivos errados. O interesse próprio causa rivalidade que não é saudável entre os membros. Outro problema é quando os membros sentem que podem atingir os seus próprios objetivos sozinhos, sem a ajuda dos outros. Existe também o problema de membros querendo ser como os outros membros, ao invés de ocuparem seus espaços especiais. O princípio do elo mais fraco. A força de uma corrente é tão grande quanto a força do seu elo fraco. Da mesma forma, a força da equipe é limitada pelo seu membro mais fraco. Cada membro da equipe tem um papel que afeta o trabalho dos outros. Se um membro está falhando em seu papel, ele diminui a efetividade de todos os outros membros, por falharem em fazer o trabalho que os ajuda. A habilidade de um trabalhador rápido não tem valor se ele precisa esperar por uma pessoa que é lenta. Alguns tipos de trabalho podem ser feitos por pessoas que não têm um papel específico. Nesses casos, o princípio do elo mais fraco não se aplica. Por exemplo, se você está tentando empurrar um caminhão que está preso na lama, todos os ajudantes podem empurrar juntos, e o mais forte não será limitado pelo mais fraco. Uma situação parecida é um campo de colheita. Uma pessoa devagar não vai impedir a pessoa rápida. E se você precisa de mais ajuda, pode adicionar mais pessoas. O princípio do elo mais fraco se aplica em situações onde as pessoas cumprem papéis específicos. Por exemplo, se uma camada de tijolos está esperando por um homem misturar a argamassa, ninguém mais pode trabalhar porque ele é lento. Na maioria das organizações, existem muitas pessoas com cargos específicos. Cada um faz um trabalho que é necessário para os outros. Se ele não faz bem o seu trabalho, todos são afetados. O problema não pode ser resolvido simplesmente adicionando mais pessoas para ajudar, porque os outros não podem fazer o trabalho por ele. Existe uma ilustração chamada de gargalo. Quando uma garrafa ou jarro cheio de líquido é virado, todo o líquido não sai imediatamente. O fluxo é limitado pelo tamanho do gargalo. De maneira similar, em muitas organizações existem atividades e programas que são desacelerados, porque devem esperar por uma certa pessoa fazer o seu trabalho. Se uma pessoa não consegue cumprir as responsabilidades do seu cargo, outros membros não podem desempenhar também. Outros membros começam a ressentir o elo mais fraco. A equipe perde confiança no seu líder, porque ele falha em corrigir o problema. A equipe baixa suas expectativas sobre o que podem conquistar. Uma pessoa que é um elo fraco na equipe deve ser movida para um cargo diferente para que ele não limite a equipe. O princípio do fruto estragado. Quando uma fruta estragada é colocada em uma cesta com outras frutas, as outras frutas irão logo estragar. Este fenômeno ilustra os efeitos da atitude. Boas atitudes e más atitudes afetam os outros, porém más atitudes afetam mais. Ao recrutar um membro para a equipe, olhe para a atitude mais do que para as habilidades. Uma pessoa com a atitude correta pode ser treinada e motivada, mas uma pessoa com uma má atitude não pode. Não recrute uma pessoa com má atitude pensando que pode mudá-la. Uma pessoa na equipe com uma má atitude deve ser removida, se não mudar. Reconhecendo o habitual encrenqueiro. Encrenqueiros tentam ter respeito e um senso de importância atacando pessoas na liderança, não apenas os líderes no topo. Eles escolhem uma pessoa para atacar repetidamente. Eles são destrutivos para as pessoas e organizações. O líder deve aprender a reconhecê-los e proteger os outros. Um encrenqueiro pode influenciar alguns dos melhores ajudantes a desistirem. Características de um encrenqueiro: ele possui um histórico de destruições anteriores. Ele está atualmente causando estragos. Ele se refere a aliados anônimos quando reclama. Ele critica os líderes anteriores enquanto engrandece o novo. Ele parece se tornar rapidamente amigo do novo líder. Ele lhe engrandece de forma demasiada. Ele gosta de procurar as falhas das pessoas. Ele nunca ficou em uma igreja ou instituição por muito tempo. Ele mente. Ele é agressivo e pode ser mau. Ele gosta de mostrar seu dinheiro. Ele vai fazer coisas não cristãs para a sua causa. Ele segue a sua agenda e não é responsável. Ele gosta de provocar os outros à raiva ou à frustração. Ele fala sobre as suas dificuldades no passado que o fizeram forte. Ele se ressente por qualquer desentendimento. O princípio do banco. Uma equipe de esportes tem muito mais jogadores do que o número de jogadores em uma partida. Os técnicos substituem os jogadores durante a partida para trazer diferentes habilidades e para deixar os seus melhores jogadores descansarem. O banco inclui jogadores que estão disponíveis para jogar. Alguns deles são jogadores jovens que ainda estão se desenvolvendo. Uma organização deve trabalhar continuamente para ampliar sua equipe. Deve haver jovens líderes em desenvolvimento. Deve haver pessoas com habilidades especiais vindo para a equipe. O banco em uma organização é como o banco para uma equipe esportiva. Frequentemente, a pessoa no banco é menos experiente e está se desenvolvendo. O banco da organização inclui pessoas com especializações adicionais. Não preencha apenas os cargos necessários da equipe. Continue trabalhando para ampliar a equipe. Procure pessoas que mostrem potencial e comprometimento. Deixe-os ajudarem. Se eles forem bem, dê a eles responsabilidades. Como recrutar membros para a equipe? Uma boa equipe irá atrair bons membros. Considere o tipo de pessoa que está sendo atraída para a sua equipe. Quem está entrando? Quem está saindo? As mudanças mostram se a sua equipe está se tornando mais forte ou mais fraca. Os membros da equipe ajudam por diversas razões, incluindo conexões pessoais com outros, boa vontade, fervor pela causa e o desejo de fazer algo importante. Busque por paixão quando estiver recrutando, ao invés de presumir que você pode motivar a paixão posteriormente. Antes, estudamos o líder nível 5. Esta é uma pessoa que tem ambição para ver a instituição ter êxito e não é motivada por egoísmo. O líder deve ter esta ambição e deve buscar por outros que compartilhem isto. Pergunte sobre a opinião das pessoas que podem ajudar a equipe. Escute-as, convide elas para participar, delegue responsabilidades e então amplie seus papéis. Para tudo que você fizer, pergunte a si mesmo: quem poderia me ajudar? Desenvolva e dependa de um grupo pequeno de pessoas que tenham habilidades e um relacionamento especial com você. Passos para o trabalho em equipe. Primeiro, tome uma decisão para criar uma equipe. Isto inicia o investimento. Segunda, reúna a melhor equipe possível. Isto aumenta o potencial. Terceiro, pague o preço para desenvolver uma equipe. Isto garante o crescimento. Quarta, faça as coisas juntos como uma equipe. Isto cria uma comunidade. Quinto, empodere os membros com responsabilidade e autoridade. Isto constrói líderes. Seis, dê crédito pelo êxito à equipe. Isto aumenta a moral. Sétimo, observe para garantir que o investimento está valendo a pena. Isto traz responsabilidade. 8. Crie oportunidades. Isto aumenta as habilidades da equipe. 9. Providencie o que eles precisam para ter êxito. Isto ganha os melhores resultados. Uma lição das Escrituras. Absalão foi um filho do rei Davi. Ele era bonito e popular na nação. Quando as pessoas chegavam na capital com seus problemas, ele dizia: "Se eu fosse o rei, eu poderia te ajudar." As pessoas começaram a sentir que tudo seria melhor se Absalão fosse o rei. Segundo Samuel 15:3 a 4. Absalão poderia ter usado sua habilidade para ajudar o rei a resolver os problemas. Ao invés disso, ele incitou deslealdade. Como o rei não arranjou um sistema para conhecer e resolver os problemas das pessoas, houve uma oportunidade para alguém incitar deslealdade. Todo líder deve garantir que as pessoas tenham uma boa forma de comunicar as suas preocupações. Milhares de homens se uniram à rebelião de Absalão, até mesmo alguns amigos próximos de Davi. Absalão não se importava se pessoas morressem por causa de sua ambição. Sua prioridade não foi o benefício das pessoas, mas o seu próprio status. Desenvolvimento dos membros da equipe. O líder deve considerar que tipo de liderança e supervisão cada membro da equipe precisa. John Maxwell diz: "O iniciante entusiasmado precisa de direção. O aprendiz desiludido precisa de ensino. O administrador cauteloso precisa de suporte." O realizador autossuficiente precisa de responsabilidade. John Maxwell, As 17 Leis Incontestáveis do Trabalho em Equipe. Descubra os segredos para o desenvolvimento de equipes vencedoras. Editora Thomas Nelson Brasil. Segunda edição, 2016. Quando for recrutar para um cargo, considere o tipo de pessoa que o cargo precisa. Maxwell descreveu estes tipos de pessoas: uma pessoa para a frente ou uma para os bastidores, um generalista ou um especialista, um executor ou um mantenedor, alguém bom com pessoas ou boa com burocracias, um líder ou um ajudante, um veterano ou um amador, um pensador criativo ou um pensador abstrato, alguém que precise de constante supervisão ou alguém que precise de pouca supervisão, alguém que trabalhe em equipe ou um individualista, uma pessoa com compromisso a curto prazo ou compromisso a longo prazo. John Maxwell, Developing the Leader Within You, Nashville, Thomas Nelson, 2005, 188. O líder deve sempre compartilhar o crédito pelas conquistas da equipe. A pessoa que compartilha o êxito será motivada a dar o seu melhor. Ao representar a equipe para pessoas de fora, o líder não deve culpar os membros da equipe pelas falhas. O líder deve assumir a culpa, reconhecendo que ele poderia ser um líder mais efetivo. Se ele proteger os membros da equipe, eles irão ser leais a ele. Cinco afirmações resumidas. 1. Nada significativo foi alguma vez alcançado por uma pessoa agindo sozinha. 2. Uma equipe é um grupo de pessoas unidas por um grande objetivo, valores comuns, cooperação e liderança reconhecida. 3. Você deve trabalhar no desenvolvimento da equipe antes de desenvolver o sonho. Quarta atitude é mais importante que habilidades para um membro da equipe. A organização deve trabalhar continuamente para ampliar sua equipe.